De volta na CBN com CBN Saúde, hoje com a coordenadora do curso de Fonoaudiologia do SESUMAR, a professora Vivian Ferreira Dias. Ela é mestre em Ciência Cognitiva e Filosofia da Mente pelo UNESP, ela é bacharel em Fonoaudiologia e nós estamos conversando hoje sobre voz, sobre a qualidade da voz. Estamos falando sobre as alterações mais comuns, já trouxemos aqui vários desses aspectos para você entender, mas nesse último bloco eu acho interessante a gente ainda trabalhar algumas outras questões. A Vivian disse para a gente no bloco anterior que é possível melhorar a qualidade vocal. Então, quem tem uma voz fraca, quem tem algum tipo de sopro, tudo isso dá para trabalhar. Inclusive, articulação, isso são funções, inclusive, da fonoaudiologia. E existem terapias para fazer essa, para garantir essa melhora na qualidade da voz e também na articulação. E a Vivian falou para a gente no bloco anterior que não tem idade para isso. Então eu vou perguntar para ela, né? A gente sabe que tudo envelhece, até a voz. Dá para evitar o envelhecimento da voz com boas técnicas, Vivian?
A gente consegue ter uma boa qualidade vocal se a gente cuidar da nossa voz mesmo com o passar dos anos. Embora algumas questões sejam fisiológicas, hormonais e do próprio envelhecimento da laringe. A laringe, que ela é formada por cartilagens, essa cartilagem vai ficando mais endurecida, ela vai ossificando, isso vai modificar a voz. É muito comum a gente perceber, com o passar dos anos, que a voz feminina ela vai ficando mais grave, ao passo que a masculina vai ficando mais aguda. Então, seria o contrário. A voz do homem, que naturalmente é mais grave, ela fica mais aguda, e a da mulher, que é mais aguda, fica mais grave com o passar dos anos. Então, a gente tem assim, no envelhecimento, as vozes vão ficando mais parecidas. Mas, obviamente, que quem tem um bom cuidado da voz e que toma cuidado ao longo da vida, vai garantir uma melhor qualidade quando chegar na velhice. Principalmente evitando algumas questões, como cigarro, bebida alcoólica, todos os abusos, o pigarro. A gente tem uma série de questões que devem ser evitadas para que a gente tenha uma boa voz.
Por que cigarro e bebida são tão prejudiciais, Vivian?
O cigarro, ele é um dos aspectos mais agressivos à voz, principalmente porque quem traga, você realmente vai ter a passagem pela laringe, né? Porque laringe, traqueia, pulmões. Então, realmente, a fumaça ela é extremamente irritante, ela tem substâncias que irritam a mucosa, porque todo o lugar por onde o ar passa, quando a gente produz a voz, é formado por mucosa, que é uma estrutura muito delicada. Então, isso vai causar edema, irritação, e na hora que você for falar, a sua voz vai estar prejudicada. A questão do álcool, embora ele não passe pelas pregas vocais, ele vai passar pelo trato vocal, como eu falei, também vai irritar. E um ponto da bebida alcoólica é que a gente perde um pouco o feedback. Ou seja, todo mundo, quando está alcoolizado, não vai falar baixinho, fraquinho. Geralmente, a pessoa aumenta a intensidade da voz.
Você perde um pouco da sensibilidade. Ao perder a sensibilidade, agride.
Agride muito, porque você fica, assim, digamos, anestesiado, e aí você faz um esforço muito grande e nem se dá conta. É o que acontece, por exemplo, também com todos os usos de pastilhas, sprays. Por isso que a gente não indica. Embora quase todo mundo utilize o gengibre, eles também têm esse mesmo efeito. Eles acabam anestesiando, a pessoa perde essa sensibilidade e aí ela pode fazer um abuso vocal ainda maior. Então, esses são alguns mitos, né? O conhaque, todos esses chás de romã. Então, são questões assim, que não têm comprovação científica e muitas delas são até prejudiciais, como é o caso do conhaque, que já está comprovado isso. Então, o que a gente tem de realmente bom é a hidratação, a maçã, ela tem uma função adstringente de limpar o trato vocal, ela é muito indicada. O que a gente deve evitar também quando faz um uso muito intenso da voz são os cafezinhos, a cafeína, ela causa um impacto também negativo. Chocolate, leite, eles aumentam a secreção. Então, não é que as pessoas não podem mais tomar leite nem comer chocolate, não é isso. Mas se você for fazer um uso muito intenso da voz, é bom evitar esse tipo de alimento antes de você utilizar a sua voz.
Bom, a gente percebe aí que não é tão complicado assim cuidar, né? Mas as pessoas, ao tomarem, por exemplo, essas medidas que a gente pode chamar de caseiras, elas estão prejudicando bastante a voz, trazendo prejuízos, e às vezes não se dão conta disso, né? E principalmente quem trabalha com a voz, né, Vivian?
Com certeza, e às vezes as pessoas têm esses mitos, e por elas terem essas receitas, vamos dizer assim, caseiras, elas nem buscam conhecimento técnico. E tem, às vezes, a crença de que não é possível mudar, mas é possível mudar e evitar realmente utilizar dessas medidas que não têm comprovação científica. Outra coisa que é importante salientar é o ar-condicionado. A gente está entrando agora, né, num período de verão. Hoje, especificamente, está um dia tranquilo, mas a gente vai entrar no verão. E o ar-condicionado, ele, se não for possível evitá-lo, sempre beber água, porque ele também desidrata. A gente vai ficando desidratado, como eu falei, a gente vai acabar tendo pigarro, secreção, rouquidão. Então, são pequenas medidas que fazem a diferença. É, uma outra questão que é bacana salientar é a questão de quem canta, né? As pessoas às vezes cantam num registro que não é o delas, cantam quando estão debilitadas, gripadas.
Quando você fala de cantar num registro que não é o delas, é às vezes uma tonalidade, numa...
Principalmente
força
o agudo.
Um pouquinho, né?
Principalmente o agudo. Às vezes a mulher, assim, tem uma cantora, uma voz legitimada, que é uma voz mais pro agudo. Então, é uma pessoa que não tem condições de atingir aquela nota, ela tenta, ela faz um esforço muito grande. Isso a longo prazo não é legal. Eu sempre saliento que todas as vozes são importantes. Por isso que no coral a gente tem o contralto, e tem o soprano, e tem o baixo, enfim. Então, todas as vozes têm o seu papel. A gente tem que cantar no nosso registro sempre.
Sem forçar, né?
Sem forçar.
Sem forçar. Isso vale para o falar, vale para o cantar,
tudo.
Vale para o dia a dia, para quem deseja cuidar bem da voz. Bom, eu gostaria de agradecer você, Vivian, por trazer essas informações para a gente, deixá-la, quem sabe, à vontade, caso tenha mais alguma dica para completar, para trazer para o nosso ouvinte nesses minutinhos que ainda temos.
Uhum. Bom, foi um prazer. E eu gostaria de salientar que as pessoas devem realmente cuidar de suas vozes, porque isso causa um impacto na vida profissional e social de todos. Eu acho que é difícil você imaginar uma profissão que não utilize a voz em alguma medida. E também, assim, às vezes parece que é uma coisa impossível, difícil, muito cara, mas nós temos alguns serviços. O Sesumar, por exemplo, a gente oferece o estágio de voz. Então, via SUS, as pessoas podem procurar o SUS, então terão encaminhamento para a fonoaudiologia. E sempre é tempo, como eu salientei, não é só para criança, todas as faixas etárias podem se beneficiar.
Mais uma vez, Vivian, obrigado. Conversamos com Vivian Ferreira Dias, ela é professora no Sesumar, coordenadora do curso de fonoaudiologia, nossa convidada hoje, dentro do CBN Saúde.